Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapias por Imagem, a segunda parte. Hoje nós vamos fazer um trabalho aprofundado de algo que já estudamos pelo menos duas vezes nesse curso, na primeira edição e agora nessa também, que é intencionalidade. Então nós vamos fazer toda uma conversação, nós vamos fazer todo uma pesquisa em torno da elaboração sistêmica de uma vivência com imagens, tá? Coloquei um link para vocês, por favor acessem o link e vamos imediatamente a ele. Meu computador também já está acessando. Bem, nessa primeira página, os senhores têm um pequeno barquinho, um pequeno veleiro, estacionado na areia, aguardando que a maré alta venha e que então o leve pelas ondas para seu destino, né? Tem ali o nome do barquinho, que é Matt. As velas estão içadas, recolhidas. Nós vemos ali uma parte da pintura do barquinho. E vejam, a pessoa que está se aproximando deste barquinho, que olha para esse barquinho, olhem o que esta pessoa está falando com ela mesma enquanto ela se aproxima do barquinho. Okay? Ela estacionou o jipe dela ali perto, desceu, está pegando suas coisas e caminhando em direção ao barquinho. Essa pessoa sorri. Ela olha para esse barquinho e ela pensa. Isso que eu coloquei aqui, claro, é uma aproximação. Às vezes isso não surge na forma de palavras, mas de uma impressão subjetiva. É apenas um exemplo para vocês. A pessoa está caminhando em direção ao barquinho e ela fala com ela: "Olá, pequeno barco, bom dia. O que acha de uma vela esvoaçando diante da sua cabina e levando você pelas pequenas ondas do mar nesse dia de sol? Podemos fazer alguns reparos em seu casco enquanto navegamos." Observem que essa pessoa que está caminhando em direção a esse barquinho está conversando isso com ele. Muito bem. Enquanto ela está conversando isso com o barquinho, o que acontece com o barquinho? Ele responde para ela? Esse céu azul que está lá atrás responde para ela? Este mar que está aí diante dela e as areias respondem para ela? Por vezes sim. E o que eles respondem para essa pessoa? Por exemplo, em alguns casos, esse barquinho responde dando uma inspiração para a pessoa, dizendo: "Olha, eu tenho aqui guardado próximo da minha cabine um velho conhaque delicioso que lá fora no mar, depois da arrebentação, você pode curtir com a sua blusa de lã e pode tirar lindas fotos. Que tal? Não vai deixar você passar frio, você pode tomar uma boa dose do meu conhaque." Olhem o diálogo amistoso. Esse diálogo que o barquinho faz, devolvendo para a pessoa: "Olha, eu tenho aqui na minha cabine um velho conhaque muito bom, que você deixou aqui há 2 anos e nem lembra." Esse diálogo provavelmente só foi possível porque a pessoa, primeiro ao chegar diante do barquinho, sorriu para ele, disse: "Olá, pequeno barquinho, bom dia, o que acha de uma vela?" E a pessoa começa a desenrolar já a vela, uma parte que trouxe do mastreamento para ela, dos cordões com que ela vai amarrar, e já se sente feliz, já começa a se sentir. E o barquinho sorri para a pessoa e começa a conversar com ela harmoniosamente. Este é um caso no qual, e vejam, vocês estão estudando filosofia clínica, vocês compreendem perfeitamente que em alguns casos esse mesmo discurso que a pessoa fez tem como contrapartida uma cara fechada, feia, não é, cheia de acusações e ofensas. Vocês sabem que às vezes há um silêncio, vocês sabem que às vezes não há nada, tanto de um lado quanto de outro. Nós sabemos, estudamos clínica. No entanto, aqui, tudo bem apurado, vocês estão considerando que esta pessoa faz este discurso a partir de elementos apriorísticos, nos quais ela já sabe como estabelecer interseções. Ela já se aproxima de um barquinho que ela ama, um velho barquinho que ela recebeu quando vendeu uma casa, lá deram de troco o barquinho e tudo, e ela se afeiçoou. Quer dizer, já há uma interseção de EPs. E ela já conversa harmoniosamente com esse barquinho. E ao estabelecer esses conectivos, o barquinho diz para a pessoa isso. O barquinho também sugere para a pessoa, diz para ela, quem sabe a gente navega longitudinalmente ali, ó, logo após a arrebentação, tem lugares tão lindos ali perto das ilhas, vamos dar um passeio pelas ilhas. Ora, de onde vem isso? Esse barquinho é mágico, é tipo o meu pé de laranja-lima? Ele conversa com as pessoas? Podem acreditar que algumas coisas tidas como inanimadas conversam mais do que as pessoas mais bem-falantes. Algumas criaturas inanimadas têm o dom da oratória, têm o dom da percepção, da intuição, entre outras coisas. E, por favor, eu sei que vocês sabem contextualizar isso que eu estou falando, ok? Isso só ganha sentido dentro de tudo que vocês já estudaram, historicidade, bases categoriais, EP e tudo mais, né, gente? Vocês entendem o que o professor está dizendo. Um barco, por si somente, ele não abre a boca e fala palavras como a gente está dizendo aqui. Vocês entendem o sentido que eu estou colocando, transcendente e metafórico, desses elementos. E, no entanto, isso é tão concreto, é tão relevante e uma pena, muitas vezes tão negligenciado por pessoas que teriam tudo para fazer isso, com grande influência. Esse barquinho aí, ele pode nos contar histórias maravilhosas. Esse barquinho aí pode nos inspirar. Quando estivermos tristes, ele pode iniciar uma conversação conosco. Você está muito chateado, sentou na areia, está ali olhando o mar chateado e de repente o barquinho diz para você, que tal um passeio? Vamos dar um passeio, vamos ver as ilhas, vamos ver o pôr do sol nas ilhas, vamos tirar umas fotos, vamos. Olha aqui, ó, quando anoitecer você estaciona na ilha e aqui na minha cabine da frente está tudo arrumadinho, cheiroso, limpinho, cobertor, tudo veio da lavanderia, você pode deitar, dormir. Tem até você deixou aqui aquele aparelhinho, dá para ver um lindo filme. Eu fico embalando você para o seu sono chegar e você poder ficar em paz. Olha o que esse amigo querido, fraterno, esse vizinho de viagem está fazendo por você. Imaginem quantas coisas suaves, fraternas esse barquinho está fazendo por você. Não é? E essa é uma das aprendizagens essenciais. Pessoas que adquiriram fluência com isso, com seus verbos mentais, elas conseguem uma grande inferência, elas conseguem uma grande qualidade de modificação existencial com pequenas coisas, sabe? Elas não estão mais reféns da vida, não. Elas sofrem, choram, perdem, como todos nós, mas elas compreenderam a fluência dos vetores existenciais. Tudo para elas é sagrado, tudo para elas é bonito, tudo para elas é profundo e merece respeito. Elas estão conectadas, ok? E cuidam também com o que estão conectadas. Elas são muito prudentes com essas coisas, a maioria delas. Lá embaixo, por favor, cliquem em ir para a página 2. Ora, o que temos aqui na página 2? Nem parece o mesmo barquinho, hein, gente? Ora, tá tão triste esse barquinho. Escureceu. Cadê a cor dele? Não tem mais cor. Aqui é uma outra pessoa, não é aquela que eu falei para vocês, que também comprou uma casa e ganhou o barquinho gêmeo daquele de presente como troco. Mas olha o que ela faz, ela se aproxima, ela já estacionou o jipe dela praguejando, a rede não sai do carro, o que ela fez? Puxou com força, rasgou um pedaço da rede, já praguejou mais ainda e já teve vontade de voltar para casa, mas ela disse que droga esse jipe, eu não volto com essa porcaria até casa, é capaz de me deixar no caminho, não vou fazer isso. E aí enquanto ela se aproximava, deixa eu chamar um colega aqui, caiu? E aí, enquanto ela se aproximava do barquinho, olhem o que ela já foi conversando. Ela foi conversando assim, ó, eu não terminei de pagar esse barco e já tenho que fazer manutenções nessa lata velha, nessa porcaria. Olha, eu tinha que estar navegando, levando pessoas, mas eu não encontro nem quem conserte o barco. Esse barco é uma encrenca, eu preciso trocá-lo por um outro jipe ou uma coisa assim. E o barquinho, triste, chateado, amuado, responde para essa pessoa, é verdade. Eu estou muito debilitado. Uma parte do meu casco já nem funciona mais direito. Outra parte do meu casco está cheia de problemas. E agora aqui, o que que nós temos então? Esse barquinho, ele responde para a pessoa, amuado, é verdade. Ou se fosse você, talvez eu nem navegasse no mar. Vai que eu afundo, né? Eu não sei. O meu antigo dono, ele não cuidava muito do meu madeiramento, eu não tinha muito como fazer, eu não conseguia pedir para ele. Aliás, eu até pedia, mas ele nunca me ouvia, né? E aí eu fico assim triste. Você já está aí todo, já está chorando, já está falando um monte de nome feio. Ah, não sei se eu quero navegar, não. E ao dizer tudo isso, a pessoa fica olhando para o barquinho pensando: sabe de uma coisa? Eu não vou navegar coisa nenhuma. Isso é perigo afundar lá perto das ilhas. Eu vou ter que passar a noite lá. Até o rádio dele deve estar todo enferrujado. E aí a pessoa resolve ir para casa. Essa arte de conversar com as coisas, e eu sei que após uma aula sobre essa com intencionalidade, alguns forçam o discurso e fazem uma ou duas tentativas de intencionalidade via interseção de EPs na forma de uma conversação e lá, comigo não funciona, não é assim tal. Ora, por favor, vocês têm que levar em conta tudo que estão estudando. Não é? Eu tenho um violão lindo, que um pinho, que eu comprei há muito tempo e que eu converso com o meu violão. Às vezes eu olho para ele e esse violão me diz assim, ó, só tá gente aqui no instituto. Vamos dedilhar uma coisa, um jazz, uma coisa tão bonita. Sabe? E aí eu pego tranquilo, depois de uma aula, às vezes, antes de ir para casa, me dou de presente 15 minutos para dedilhar meu violão. Eu gosto e me faz bem e agradeço o meu violão porque ele me sugeriu. Eu estava passando por ele, já estava fechando para ir para casa, e ele disse: não, para aí, vamos brincar um pouco aqui, ó. Ou seja, tem objetos com os quais nós conversamos, outros não. Tem objetos que para nós são só coisas e nós também para eles somos só coisas. Essa é uma arte de navegação na vida. Por que acham que eu botei um barco aí para vocês? É a arte da navegação na vida. A navegar, navegar em águas amistosas, navegar em águas que têm a ver conosco, navegar no sol, navegar na brisa, com amor, com aquilo que tem a ver com você. Se alguns gostam de navegar na tempestade, também tem lugares terríveis aí, onde se pode ir. Cada um vai procurar aí os caminhos de sua vida. A questão é ter fluência nessas conversações. Às vezes uma pessoa no consultório nos diz que está muito sozinha, que não tem ninguém. Olha, sozinha num universo, num mundo como o nosso, isso precisa de um grande talento e de um grande treinamento para conseguir. Não é tarefa simples ficar sozinho num mundo como o nosso. Você olha ao redor de vocês, tem plantas, tem luzes, tem criaturas de todo tipo, natureza, tamanho, cor, datas e discursos. Nossa, é tanta coisa falando. Agora, seletividade, quer dizer, com quem falar, o que falar, quando ouvir, para onde levar essas situações. Esta é a questão. Ok? No meu jardim, todo dia quando eu saio, agora será menos, durante começa o outono, já está frio, né? Mas eu tenho lá, a minha esposa colocou muitas lantanas amarelas, vocês têm que ver a chuva de borboletas que eu tenho na minha casa, de todo lado. E um pezinho de primavera ainda é o berçário delas. Ali nascem muitas centenas de borboletas todos os anos. Ora, eu converso, acho que eu passo por aqui, dou bom dia para todo mundo e boto uma música bem linda no meu carro para vir ouvindo uma parte É muito bom. Às vezes eu nem estou tão inspirado, as borboletas é que me dizem bom dia, as lantanas antes delas. Às vezes elas ficam lá num diálogo entre elas, eu acompanho, não digo nada. Exercitem, usem isso, mas usem isso de um modo producente, ok? É uma pena que alguns entrem em ruminações hemorrágicas que drenam os melhores princípios da alma, botam tudo a perder. Se tivesse pelo menos uma explicação epistemológica para ser assim, uma razão para ser assim, ok? Mas qual é o motivo? Há um indexador que diga para você, sim, sofra, morra no sofrimento, na amargura, na angústia, olha, somatize, não esqueça. Há uma fundamentação para isso? Você está fazendo uma pesquisa como os poetas do mal do século? Ou você é uma criatura que acha que a visão nietzschiana do mundo é mais interessante? Ok, em filosofia clínica não existe um melhor ou pior. Você tem o direito de fazer isso, ok? Vá e você vai colher tudo isso aí, o que você está angariando via uma intencionalidade com você mesmo. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 3. Bom, aqui já entramos em áreas mais complexas, tá bom? Então, vamos diminuir aqui a velocidade, vamos ver com muita calma isso. Vocês têm uma paisagem da Dinamarca aí na página 3, que é um dos lugares lindos do mundo, profundamente lindos, do início ao fim. Essa pessoa que está indo para a Dinamarca, olhem os elementos que ela trata dentro dela, tá? Então ela vai comprar passagem, Guarulhos e tal, e ela começa a ruminar. Como estará o verão na Dinamarca? Aqui no Brasil vamos entrar no inverno, verão lá na Dinamarca. Nossa, eu acho que eu vou pegar dias ruins, como sempre. Tudo isso está ali no modo padrão, no primeiro box que vocês têm, o alto da figura. E aí a pessoa continua. Logo eu sei que eu vou querer voltar para minha casa. Eu não sei nem por que que eu me envolvo com essas coisas, pego esses trabalhos lá na Dinamarca. Eu sei que eu vou ter problemas de novo, aqueles problemas de viagem, enjoo, eu passo mal, eu não durmo no avião. Ei, talvez ainda eu possa desistir, vou ligar para o meu chefe, talvez eu possa. Olha aí, os elementos de intencionalidade, os padrões de vizinhança, as composições que essa pessoa está fazendo. Olhe o que esta pessoa está fazendo com ela, ok? Quer dizer, o quadro ao fundo é a Dinamarca que ela vê. É essa Dinamarca ao fundo aí que vocês estão visualizando é o que essa pessoa vê. Quando uma pessoa mergulhou tão fundo assim, nesses territórios existenciais, numa parte da estrutura do pensamento dela que é pesada, que é cheia desses elementos, vocês imaginem as vizinhanças que começam a ocorrer com isso, tá? Quer dizer, já não tem apetite, ou entra numa ansiedade e quer comer tudo, e aí começa a vir vizinhos conhecidos, o medo, a angústia e outros. Bem, se nós chegarmos nessa hora para ajudar essa pessoa, tirá-la desse modo padrão dela, e dissermos, olha, a Dinamarca é linda, é um dos países mais lindos, Copenhague é um sonho e não sei o quê. Qual é a chance que a pessoa tem de sair desse inferno existencial que ela construiu para o que isso que estamos falando? É muito longe, mas é tão longe que até acessar as nossas palavras sobre isso é uma improbabilidade. Vocês viram em aulas anteriores, proponham em casos assim, claro, quando for o caso, quer dizer, a pessoa não quer isso para a vida dela, ela não sabe nem como se meteu nisso, deseja sair, não sabe nem por onde, quer dizer, é o pacote aquele que vocês já sabem como é que funciona. Uma das maneiras viáveis é propor mediações possíveis, olhem o que eu escrevi ali para vocês, nas cores da filosofia, inclusive, mediações possíveis. Okay? Essas mediações possíveis, elas são bem mais próximas. Então vejam, você se aproxima dessa pessoa e conhecendo a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela, o que que você diz? Olhe, talvez faça sol. Lembra que agora é verão lá? Olha, você gosta do pôr do sol. Se você chegar lá e a grande probabilidade é que tenha sol, você já vai se sentir outra pessoa, não vai? Já não foi você lá, não viu quando teve sol? E a pessoa vai dizer já. Aí você vai ali para o ponto 3. Olha, tem lugares na Dinamarca que são lindos. Né? Você lembra de algum para me contar? E a pessoa diz, sim, eu lembro. Tem um lugar que eu gosto muito em Copenhague, que é cheio assim, um bulevar cheio de mesinhas que a gente senta e pode tomar café, muito bom. Então, e dessa vez você pode aprender até uma série de coisas bonitas aí, ó. Você sempre quis aprender mais palavras em dinamarquês, não é? Por que você não pode aproveitar dessa vez? E outra coisa, esses problemas de viagem são naturais, enjoo, né? Não, a gente não consegue dormir, mas tem. Olha, tem melatonina, que é uma substância natural que o próprio organismo, aliás, tem, que induz a um sono de qualidade, né? Tem várias maneiras aí de leitura. Lembra aquele seu livro que há horas você está querendo ler? Você pode fazer uma viagem melhor dessa vez. Esses seis pontos que eu enunciei para vocês, ó, só resumir, que é a mediação possível. Isso é próximo. Não vai tirar a pessoa do inferno onde ela está, mas vai melhorar muito a caminhada para a saída daí. Ela já começa a vivenciar subjetivamente outras coisas. Isso não é assim para todo mundo. Isso não é assim sempre. Nós temos que ver se a história da pessoa, a historicidade dela, a estrutura de pensamento dela permite. Lembrem da tendência que de algumas pessoas, elas não conseguem fazer isso sozinhas. Elas afundam ainda mais e ficam com raiva. Algumas pessoas precisam realmente de um interlocutor, de alguém que lembre a elas disso, que chegue próximo e diga: olha, tem isso, tem isso, tem isso. Quem sabe isso? Quem sabe aquilo? Às vezes precisa até de um aporte de uma coisa material, ir lá buscar um café cremoso que a pessoa gosta e entregar para ela: olha aqui, ó, que tal esse cafezinho cremoso? Vamos conversar um pouco? Quer dizer, precisou de um recurso, de um pequeno vizinho poderoso para ainda ajudar nessa mediação possível. Nem sempre é fácil, nem sempre é razoável, nem sempre é consistente, mas se não tentar isso, olha onde a pessoa está lá. E o que vai acontecer ainda se ela começa a aprofundar em tudo aquilo que ela está? Drena tudo. Né? Vocês já sabem como acontece isso. Eu escrevi ali no box 2, mediação frágil, provável, uma das medidas possíveis. Porque às vezes vocês sabem, não dá. Né? Dependendo do contexto e do que está acontecendo, nós não temos como chegar aí. Eu vou desligar aqui o gravador antes de prosseguirmos para ouvir os senhores, tá? Então, por favor, agora cliquem lá embaixo em ir para a página 4. Essa página 4, ela tem uns grafismos aí que podem tornar mais difícil, mas logo que eu explicar, vocês já vão achar mais tranquilo. Agora vocês estão vendo a Dinamarca, olha aí, ó. Depois que vocês fizeram esse belo trabalho pelo amigo, pela amiga de vocês, que estava com todas aquelas coisas, e ele aceitou e andou um pouquinho mais em relação às mediações, para um elemento um pouquinho melhor, olha o que aconteceu. O sol já está brilhando, o céu já tem suas tonalidades de azul, rosa, de rosa, de alaranjados. A vegetação se tornou delicada e suave, a brisa já está melhor, mudou, tá vendo? Ainda não é aquilo tudo que a pessoa poderia almejar, mas olha, já está muito melhor. Ali, bem ao centro da página, em letras brancas, está escrito: vivência para a pessoa, a realidade. Está lindo o pôr do sol. Muito bem. Agora você trouxe a pessoa de volta àquilo que ela considera de fato a realidade. Não era aquele sofrimento onde ela estava, também não é o céu lindo de tudo que é perfeito, é aqui. Isso é a coordenada de realidade para ela. Entre todas as coisas, é isso que ela considera a realidade. Muito bem. Nesse caso, eu posso deslocar a pessoa à direita. Vocês têm ali a mediação 1, e tem uma setinha escrito para cá, você está perguntando. Se você deslocar a pessoa para uma mediação em direção a algo um pouco mais aprimorado, aí a pessoa, você pode dizer para a pessoa: olha, parece que nessa semana será assim. Estou vendo aqui no meu iPhone, parece que terá sol, sabia? Todos os dias que você estiver lá. E aí você desloca a pessoa para um lugar um pouquinho melhor. Ou chega um amigo que está fazendo as passagens e diz, aí mediação menos um para a esquerda ali, ó, e diz para cá. E aí essa pessoa ouviu a conversa e já chega atirando, dizendo: pena que logo o pôr do sol acaba, né? O pôr do sol lá dura 2 horas. Aliás, o sol o dia inteiro dura 2, 3 horas só. Mesmo em estações assim, quer dizer, pena que isso termina logo. E já desloca a pessoa um pouquinho mais para onde ela estava antes. Às vezes, ela desloca ainda para o menos dois, mais à esquerda ali, ó, onde está escrito: o sorriso é a face hipócrita do choro. Porque encontrou a pessoa sorrindo e já disse uma máxima, uma pérola dessa. Sabe lá Deus com que propósito fazer um troço desse. Lembrem, aprender, crescer, ok? Se você, pela sua historicidade, sabe para onde vocês, qual é o seu caminho existencial, se o seu caminho existencial, segundo a sua historicidade, segundo a sua estrutura de pensamento, é pela poesia, é pelo amor, é pelo crescimento, pela liberdade sua e dos outros, então caminhe para lá, caminhe. Okay? Agora, se não é, se é para outras coisas, caminhe também, é o seu direito, vá. Okay? E onde você estiver, você vai ver ao seu redor as coisas. Lembrem que seus vizinhos são seus caracteres, mostram onde você está. Né? E não se enganem. Às vezes, uma pessoa, você diz: ah, aquele fulano coitado, passou por uma injustiça, foi preso, pegaram ele na Lava Jato, ele nem tinha nada a ver com a Lava Jato. Puxa vida, que tragédia. Vá ver essa pessoa de perto antes de falar uma coisa dessas. Às vezes ele está vivendo tudo isso de uma outra maneira que você nem imagina. O que para você é uma tragédia, para ele é uma outra coisa completamente diferente. E aí entra o argumento: mas como pode ser diferente uma pessoa presa ter que passar por uma situação dessa? Mas que coisa fora de sentido pode ser isso? Só é fora de sentido porque onde cada pessoa está, ela não consegue acessar esses mundos e compreendê-los. A visão do mundo dela para qualquer lugar, ela tem seus alcances. Então, às vezes a pessoa não consegue compreender certas coisas. Ok? Que às vezes isso é um ato de renúncia. Às vezes a pessoa que fez isso para que, por exemplo, o próprio filho dela, que estava com uma questão lá, que já tinha se arrependido do que houve e que estava recém-construindo sua vida, envolvido antes em drogas e por isso que se envolveu e fez um monte de coisa, sabe que se ela. E aí nós vamos entrar em questões morais, éticas, legitimidade. Eu sei, ninguém está dizendo que esses elementos são fáceis de compreensão, dependendo de onde você está. É, algumas pessoas quando tentam compreender, olha, mas por que Sócrates foi, se podia fugir, por que ficou e bebeu a cicuta? Aquilo era uma palhaçada, era um circo, como é que ele entrega a vida dele assim? Não. Se você conseguir compreender Sócrates, por exemplo, entenderá outras coisas e verá que a morte para ele não era assim como você está entendendo. Enfim, a questão aqui não é propriamente a ontologia do discurso ou a metafísica dele, mas as suas bases pragmáticas. Então, vamos ficar nisso apenas que estamos vendo. Cliquem lá embaixo em ir para a página 5. Bem, na página 5 vocês têm, aqui eu quis mostrar para vocês um dos dilemas da nossa época. À esquerda nós temos um mundo remoto A. Duas fotos. Em cima, um sujeito de metralhadora, e vemos que balas voam pelo ar, e embaixo lutas de boxe. À direita, mundo remoto B. Foto de um lindo passarinho sereno numa árvore, um pardalzinho, lá embaixo uma paisagem holandesa com seu moinho, algum campo daquelas campinas nos arredores de Amsterdã. Bem, e o enunciado diz: quais as distâncias entre os mundos? Olhe, a distância desses mundos aí é muito grande. É muito improvável que uma pessoa que viva esse moinho, essa casa serena, o lago, os passarinhos, esteja fortemente imbuída disso, consiga ir a esse outro mundo da esquerda ali, o mundo remoto A, de violência, de matanças e outras coisas. É muito improvável. Se você perguntar para essa pessoa sobre o mundo remoto A, é muito interessante de ver as respostas que essa pessoa que vive ali no mundo remoto B, o que ela vai dizer para você. Ela vai dizer: não, eu sei que tem coisas tristes no mundo, né? Mas a gente sempre tem que procurar ver coisas melhores. E em seguida, depois de se ocupar 5 segundos dessa coisa aí, ela já vai dizer: quer conhecer o meu moinho? A gente vai ligar agora. Ele vai moer grãos. Quer ver como é que faz? E aí você insiste: não, parei, deixa eu te perguntar sobre o mundo remoto A. Você vê essas lutas que agora tem na televisão, que é luta livre, eles botam num octógono as pessoas, eles se batem e espirra sangue por todo lado. A pessoa diz: não, eu acho que eu vi um dia na televisão, estava mudando o canal, vi. Sim. Sério, o que que você acha disso? Ela vai dizer: não, não sei se eu acho qualquer coisa ou não. Acho que eu não acho nada. Olha aqui, ó, leva essa cestinha aqui de grãos, que eu vou levar essa outra aqui para a gente colocar no moinho. Eles ligaram, viu que eles soltaram? Agora o vento vai fazer ele girar. Olha aqui, olha daqui que bonito. O sol está do outro lado e os raios de sol vão passar, vão bater bem aqui nos nossos pés. Olha só. E imediatamente, nem terminou bem de dizer isso, o que que surge nos pés? Os raios do sol. Quadriculado, porque a pá do moinho é quadriculada. Ou seja, quando você está solidamente constituído, suas bases categoriais, na sua estrutura de pensamento, em seu mundo, eventualmente, claro, você sai, você bateu o carro, você descobriu que está com um pequeno problema somático, que precisa ir ao médico, você está com ameaça de desemprego, talvez a propriedade onde essa senhora mora aí na Holanda será vendida, etc. Vão fazer um loteamento, alguma coisa. Eventualmente tem coisas que fazem aborrecer, que fazem chorar, etc. Mas o mundo remoto B que vocês têm aí à direita, ele tem uma vizinhança tão imensa, tão poderosa, tão forte, que os recursos aí para ela continuar nesse mundo B são muito grandes. Eu sei que quando eu digo isso, alguns pensam: mas será, professor? Será que é mesmo? Isso parece tão irreal. Ah, é? Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa que vocês, a maioria já vai entender rápido e aí vai dizer: ah, isso sim é a realidade, né, professor? Esse soldado aí, ó, que vive na guerra, dando tiro, matando gente, se defendendo para não ser morto, vendo todos os horrores congregados, que tal se eu digo para ele: escuta, vamos lá para um mundo bom, onde existe amor, onde existe paz, fraternidade, onde as pessoas não precisam matar nem morrer, onde tudo a gente pode construir juntos. Ele vai dizer: você é um maluco, lunático. Deve ter visto muita guerra e agora ficou maluco. É isso que ele vai me dizer. E é isso que vocês entendem. Por que será que fica mais fácil para que meus alunos entendam o mundo remoto A ali do que o mundo remoto B? Por que o mundo remoto A é tão mais verossímil, concreto do que o B? Me digam. O que isso tem a dizer de nós, criaturas dessa época, desse contexto em que vivemos? Ah, professora, é porque essas coisas existem. Eu sei, mas o mundo remoto B que eu coloquei, essa foto da Holanda, não existe. Esse passarinho, um pardal, tem qualquer esquina, tem milhões deles. Não existe também. Por que é mais concreto o mundo remoto A do que o mundo remoto B? Me diga. Bem, a transição entre esses dois mundos é grande. É muito grande. É grande. Num planeta como o nosso, numa época como a nossa, há pelo menos bilhões de mundos. Muitos. Há para todos os tipos, há para todos os gostos. Nós temos aqui desde o que há de mais angelical e utópico até o que há de mais infernal e perverso. Há de tudo. O quanto cada um de nós vai andar para cada um desses mundos e fazer, por isso é, depende só de cada um, depende de outras coordenadas também, como as bases categoriais, ok? Mas a ideia aqui é que vocês caminhem para o que tem a ver com vocês, cada vez mais. Fortaleçam esse mundo. Gostam de literatura, de poesia? Leiam, comprem livros, habitem a casa de vocês, pintem um vaso com poema, coloquem na parede uma pintura que tem a ver, conversem sobre isso, entrem na internet, falem com alguém, grupo de leitura. Afundem a alma, enraizem a alma nisso. Coração de vocês. Esse é o caminho seu, faça isso. Agora, se você quer um ecletismo, também dá para fazer isso. Dá para povoar de topo de coisas e jeito seu mundo. E é isso que você terá, desde o melhor ao pior. A questão é a aprendizagem em torno disso, não a mágica, viu? Em qualquer dos mundos, sempre há interferências, problemas, etc. É assim mesmo. Essa é a marca, uma das marcas da nossa época. Lá embaixo, ir para a página 6. Por favor, cliquem. Nesse ponto, ir para a página 6, nós temos várias lições belíssimas, ok? Temos uma menina, lá na Escandinávia, aliás, né? E olhem como ela está vestida, para o Natal. Ela olha de fora da janela para dentro, tá? Ela está olhando do lado de fora de uma janela de uma loja, lá para dentro. Tem um solzinho ali, milagroso, batendo, e ela vê uma locomotiva, vê ursinhos, vê brinquedos, vê o Papai Noel, vê todas essas coisas. Vamos agora uma das lições importantes. Vejam, não. Geralmente, no mundo como que nós temos hoje, 2017, além de aproximar a pessoa das relevâncias, das inclinações existenciais dela, também é necessário fazer as conversações. Essa menina está conversando com o Papai Noel, está conversando com a casinha, com o trenzinho, com o ursinho que está de costas com ela. Tudo isso ela conversa, tudo isso, com tudo isso ela interage. Ela está dialogando. Agora, aqui é interessante ela manter diálogos producentes, diálogos pertinentes, com elementos referenciais daí que condizem com ela. E tudo isso requer aprendizagem. Okay? Quando você se aproxima de algo, de um elemento que tem a ver com você, é interessante que você então especialize a sua seletividade. Ainda mais, okay? Para as coisas que de fato são suas. Isso se chama aprendizagem, ok? Se você deixar que o mundo, as coisas, as bases categoriais conduzam você e não você, num ato de inteligência, volição, intencionalidade e via diálogos, aprender com as coisas, numa relação na qual você não é que você vai mandar no caminho, nem dá para fazer isso, mas você vai direcionar o caminho seu em relação às coisas que têm a ver com você, que por sua vez elas conversarão com você, gerando outras coisas. Esta é a questão. Então, no caso dessa menina, por exemplo, o pai que está com ela diz para a garota: "E aí, ó, o que que você está imaginando que o Papai Noel está nos dizendo?" E ela diz: "Ele está muito contente." "Ah, ele está? O que houve que ele está contente?" "Ah, ele está contente porque olha aqui, ó, tudo ao redor dele é da fábrica dele. Isso aqui tudo veio, ele que fez tudo isso aí, é da fábrica dele. Ele tem lá muitos que trabalham com ele, que ele fez toda essa casinha, ele vai dar para uma criança, aquele ursinho vai dar para uma criança." E o pai pergunta para a menininha: "E para você, o que será que ele vai trazer?" "Ah, ele vai trazer o livro que eu quero. Aquele livro todo colorido que eu quero, aquele que ele vai me trazer." E você tá vendo o livro aí? Não, aqui não tá. Ele tá guardado. É que é muito. O Papai Noel faz muitas coisas. Não cabe tudo aqui. Um diálogo como esse é alienante? Um diálogo como esse é contraproducente? Um diálogo como esse é aconselhável? Não é? Ele é cabível? Quando ele é cabível? Em que contexto? Resposta para tudo isso, nós não sabemos. Para podermos responder a tudo isso, temos que saber a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela. Como pode ser diferente, não é? E é através dessas matizes, dessas orientações, que podemos dizer à pessoa isso, aquilo, aquilo outro. É assim que a gente faz as coordenadas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões, etc. Quando a gente trabalha esses elementos de verbos mentais, de imagens, sobretudo pelas nossas bases categoriais, por onde estamos nesse momento existencial, é muito comum que isso que vocês colocaram ocorra. Que, porventura, pode existir um fenômeno, um acidente, um problema existencial muito grave e a gente parece que fica preso a ele. Por mais que se tente, um pensamento edificante, por mais que se tente algo que nos leve para além daquilo que estamos vivendo, algo traciona, prende, restringe e a gente volta sempre para o mesmo ponto, não é assim? O que vocês têm colocado. Quando é natural que algo assim ocorra, isso é parte desse momento historiográfico, não apenas nosso, mas de onde estamos inseridos. E é muito difícil para uma pessoa que está vivenciando problemas tão graves que ela possa, é raro, viu? Vocês podem pegar aí no banco de dados de vocês, existencial, pessoas, quem já passou pela vida de vocês, etc., vocês vão ver como é complicado. Né? É muito raro que uma pessoa compreenda, enquanto está vivendo essas coisas, que se ela de fato se ocupar de elementos, e aqui, claro, não podem ser imagens como eu tenho usado com você, terão que ser imagens específicas, desde que na estrutura de pensamento dela ela aceite esse recurso. Lembra que nem todo mundo usa terapia por imagens, alguns não seguem esse caminho, não tem a ver com eles, então a coordenada é outra. Mas para aqueles que têm uma abertura epistemológica para isso que vocês estão aprendendo, ainda assim alguns não conseguem compreender como é que, trabalhando essas imagens, essas coisas, os problemas que estão vivendo serão de alguma forma equacionados ou endereçados ou tidos de outra forma. Vou dar um exemplo. A pessoa ficou viúva. Está sofrendo incrivelmente com isso, sabe? E você diz para a pessoa: olha, deixa eu te ajudar. Você já fez aquele curso de terapia por imagens. Eu sei a sua historicidade, a sua estrutura de pensamento. Eu sei quais imagens, se nós colocarmos aí, poderão medicar o que você está vivendo. E a pessoa diz: ok. Aí você começa. Você faz um roteirizar com ela, com verbos mentais e diz: olha, a gente está caminhando por uma linda praia. Aquela praia lá na Toscana, que era assim, 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 e a pessoa te acompanha até um ponto. De repente ela começa a chorar e diz para você: olha, não adianta nada disso. Eu continuo sofrendo, eu continuo chorando, eu continuo fazendo. Tá muito ruim o que eu estou sentindo, não vai resolver e tal. Olha o que ela fez. Ela estava indo em direção a algo que muito provavelmente ia melhorar todo o quadro subjetivo dela. E essa melhora subjetiva ia encaminhar até pela maneira como ela ia agora considerar a viuvez dela. Alguns dizem: mas isso não é alienar a pessoa, não é tirar a pessoa daquilo que ela está vivendo? Depende de cada pessoa. Para algumas pessoas, a vivência do horror e do luto eterno não tem a ver com elas. É que elas não conseguem sair disso. Outras, no entanto, não. Para elas, esse é o caminho. Essa é a forma. Então, se nós compreendemos que para ela o caminho existencial é que, se ela pudesse sair disso, ela sairia, e ela mesma nos coloca, ao fazer isso, vamos supor que ela acolha o que você está colocando e faça os trabalhos, e aprofunde os trabalhos e reforça os trabalhos, o que acham que vai começar a acontecer? Uma cicatrização existencial provável. Logo ela vai dizer para você que não está doendo tanto, que ela já consegue lidar com isso, que ela teve uma descoberta de uma coisa, que ela encaminhou a vida dela de tal maneira. Logo ela começa a se distanciar, logo ela começa a reviver, logo ela começa a endereçar a sua vida. Ah, não é uma tarefa muito simples quando estamos lidando com algo muito contundente, muito impactante. É algo que pede por orientação, que pede por trabalho, não há dúvida. 10 minutos de intervalo e já retornamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Vamos então agora para uma segunda e última parte da nossa aula de hoje, uma parte mais curta, e vamos ver alguns elementos aqui. Por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 7. Ir para a página 7. Bem, tanto essa página quanto a página anterior, elas têm lições parecidas. Quando, por alguma razão, durante o curso de terapia por imagens, vocês forem sitiados por problemas, por questões, por situações que forem dilemáticas para vocês, quando vocês passarem por situações assim e não conseguirem com os elementos que vocês estão utilizando um retorno promissor à caminhada existencial, um dos recursos é mudar a base categorial quando possível. No caso, aquela menina que estava passando por problemas, o pai levou direto para aquela cena que vocês viram. Aqui, nesta página que vocês estão vendo agora, página 7, esse casal, okay, essa mulher foi diagnosticada com câncer, é uma metástase, as esperanças são pequenas, perto do que a medicina pode oferecer. Ao invés de o marido deixá-la em casa, amuada, remoendo coisas e tudo mais, o que ele fez? Mudou as bases categoriais. Ele a convidou: vamos andar de bicicleta lá perto do rio? Vamos? A gente leva um lanche, a gente conversa, vamos curtir o pôr do sol lá perto do rio. E eles foram. Com essa mudança na base categorial, ele, por conhecer a esposa que tem, por conhecer por onde ela está indo existencialmente, propiciou a ela um fôlego ao drama que ela está vivendo. E aí ele começa a retomar as atividades com verbos mentais com ela, terapias com imagens com ela, conforme a historicidade, a EP dela. Alguns questionam o professor: então ela vai ficar boa dessa metástase? Não sei. Não sei, a questão nem sempre é a metástase. A metástase às vezes é um aliado, é um amigo e não um inimigo a ser debelado. Não é o. Lembrem de tudo que vocês têm estudado em filosofia clínica. Então, a questão aqui é como dimensionar a existência com relação a isso, tá? A mudança nas bases categoriais para algumas pessoas é um grande alento, quando possível, no auxílio de quebras de discursos perniciosos, terríveis, que ficam aprisionando a pessoa contra a vontade dela. Ir para a página 8. Olhem, na página 8 temos outra lição que vocês já viram aqui neste curso, mas que aqui volta sobre o prisma da intencionalidade, ok? Essa garota aí que vocês estão vendo pintando na parede, e à direita dela ali tem vários mapas e tudo, o grande sonho dela é aquela casa ali à esquerda que vocês estão vendo. Ela passa todo dia, quando ela volta do trabalho dela de bicicleta, na frente dessa casa aí. E ela se enamorou dessa casa, ela gosta dessa casa, sabe? Ela queria muito que essa casa fosse dela, ou que ela pudesse viver nessa casa. Muito bem, o que ela faz, conhecendo a própria historicidade, a própria estrutura de pensamento, ela começa a utilizar verbos mentais, terapia por imagem. No caso dela, ela sabe que a maneira se aproximar deste sonho dela, porque vejam, às vezes é um jovem casal que se mudou para essa casa, a mulher está grávida, vai ter um bebê, já tem um filhinho de 3 anos, e nunca e nem por nada no mundo eles vão vender essa casa ou se desfazer dela. Então é muito improvável que essa garota tenha essa casa aí, mesmo que ela tivesse os recursos, o que é mais um problema, ela não tem. Então o que ela faz? Ela constrói os verbos mentais, terapias por imagens. Ela pinta a casa, como vocês estão vendo aí na parede. Ela desenha o plano interno da casa, como vocês estão vendo aí. Ela vê fotografias de casas semelhantes a essas. O que ela está fazendo? Ela está semeando na estrutura de pensamento dela para onde ela quer ir. Até onde ela vai chegar e o que vai acontecer, não temos como saber. Por vezes ela se muda e vai morar numa cidade onde tem muitas casas assim, e ela consegue morar numa casa semelhante porque ela aluga. A gente não sabe. A estrutura de pensamento, ela vai rastrear com tudo que há nessa garota, tudo que ela viu, aprendeu, entendeu, tal, todos os dados que existem nela, a estrutura dela vai rastrear pelo universo aí dela, pelo mundo dela, até chegar o mais próximo que consegue. Às vezes o mais próximo ainda é muito distante. Ainda assim, para muitas pessoas, viver o sonho já é mais do que o próprio sonho realizado. Elas chamam a vivência do sonho o sonho realizado em alguns casos. Okay? De qualquer maneira, para ela isso é producente, para ela isso é interessante, ela constrói muitas coisas nessa trajetória. E lembrem, para outras pessoas nunca será assim. Para outras pessoas, o mesmo isso que ela está fazendo é alienante, é contraproducente, é tóxico. Saber as diferenças é fundamental. Por isso que a gente estuda na clínica, desde da historicidade até IP e submodos, para exatamente sabermos quando é uma coisa e quando é outra bem distinta desta, né? Cliquem, por favor, em ir para a página 9. E aqui... não entrou a imagem. Ok. Aqui é da página 9 em diante, parece que houve um probleminha aqui na hora de... tá certo. Então, a aula termina ali na página 8, tá bom? Deixa eu agora fazer as considerações finais. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. O trabalho com intencionalidade, ele é muitíssimo bonito para os padrões de época que temos. Deveria ser, eu acho, opinião, deveria ser ensinado nas escolas, às nossas crianças, desde muito pequenas. Sabe, todo um curso no sentido de seletividade, do que tem a ver com o que não tem. Olhem, vários de vocês são professores aí e já viram o que acontece com as nossas crianças quando na escola contam lá no jardim uma história de bruxas, ou quando estudam no colégio religioso e lá a professora religiosa diz: ah, se você fizer isso você vai para o inferno, e a criança volta apavorada para casa, tem pesadelos e tudo. Nós já vimos os danos disso. Que tal se nós tivéssemos uma disciplina chamada intencionalidade dirigida para os nossos filhos desde muito cedo, e eles se tornassem fluentes, fortes em seletividades, em escolhas de caminhos, em aproximações e tudo mais, em descartar o que não tem a ver com eles? Claro que, e não somos levianos quanto a isso, isso por si somente não é... teria que estar associado a todos os outros elementos, não é? As nossas crianças teriam que estudar, sim, ética, cultura, etc, etc, porque são elementos fundamentais. Uma pessoa saber dirigir o intelecto dela sem ética, sem conhecimento epistemológico, sem axiologia, que são os valores, nossa, O que é isso? O que essa pessoa faria? É de uma temeridade imensa. Se com todos os cuidados nós já temos problemas, imagina sem cuidado nenhum a hora que começarmos a utilizar coisas assim lotericamente. É um perigo, é um crime. Então temos que ter cuidado, sim. Temos que ter prudência, temos que cuidar as caminhadas existenciais da gente. Isso é essencial. E quando eu sei que eu falo isso para vocês, e vocês já sabem, vocês estudam e conhecem a propriedade disso que eu estou dizendo. Ainda assim, acho fundamental reforçar com vocês. Vou desligar agora o gravador para ouvir de vocês as considerações finais.